Ecos do bairro.
As minhas saudações. Aqui estamos de volta ao convívio que semanalmente permite-nos revelar histórias através de protagonistas em comunidade. Ora, a comunidade implica o grupo de pessoas que, circunscritas na mesma área geográfica, partilham algo em comum, sejam objetivos, sejam histórias, trajetórias e, inclusive, línguas em comum. E na edição desta semana, o nosso foco está no assunto que resulta em preocupação comum para a comunidade e as diásporas. O acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, assinado em Luanda em 17 de julho de 2021. E o diplomata Armindo Fernandes, é diretor-geral da CPLP, é o nosso convidado para acompanhar nos próximos momentos. Do Brasil, chega a voz de Martim da Vila com a lusofonia na ponta da língua.
Eu gostaria de exaltar em bom tupi as belezas do meu país, falar dos rios, cachoeiras e cascatas, do esplendor das verdes matas e remotas tradições. Também cantar em Guarani os meus amores, desejos e paixões. Bem fazem os povos das nações irmãs, que preservam os sons e a cultura de raiz. Bem fazem os povos das nações irmãs, que preservam os sons e a cultura de raiz. A expressão do olhar traduz o sentimento, mas é primordial uma linguagem comum, importante fator para o entendimento, que é semente do fruto da razão e do amor. A expressão do olhar traduz o sentimento, mas é primordial uma linguagem comum, importante fator para o entendimento, que é semente do fruto da razão e do amor. É sonho ver um dia a música e a poesia sobreporem-se às armas na luta por um ideal e preconizar a lusofonia na diplomacia universal. Eu gostaria
de exaltar
Brasil.
Falar dos rios, cachoeiras e cascatas, do esplendor das verdes matas e remotas tradições. Também cantar para mim meus amores, desejos e paixões. Bem fazem os povos das nações irmãs, que preservam os sonhos e a cultura de raiz. Bem fazem os povos das nações irmãs, que preservam os sonhos e a cultura de raiz.
A expressão do olhar traduz o sentimento, mas é primordial uma linguagem comum, importante fator para o entendimento, que é semente do fruto da razão e do amor. A música e a poesia sobreporem-se às armas na luta por um ideal e preconizar a lusofonia na diplomacia universal.
Quem preconizar a lusofonia
na diplomacia universal.
Pois, pois. A expressão do olhar traduz o sentimento. Diz aqui o Martim da Vila na ponta da língua com a lusofonia. A ideia de criação de uma comunidade de países e povos que partilham a língua portuguesa, nações irmanadas por uma herança histórica, pelo idioma comum e por uma visão compartilhada do desenvolvimento e da democracia, foi sonhada por muitos ao longo dos tempos. lê-se na página oficial da CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é o fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros. Criada em 17 de julho de 1996, a CPLP goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira. A organização tem como os seus principais objetivos a concertação político-diplomática entre os seus Estados-membros, nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional, a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. A materialização do projeto de promoção e de difusão da língua portuguesa é também referência na página oficial CPLP. A organização é regida por um conjunto de princípios e que gradualmente vai produzindo os instrumentos que provavelmente contribuem para a sua solidez enquanto instituição. Mas agora ouçamos vozes da opinião pública em relação à instituição criada a 17 de julho de 1996 e que agora tem mais um instrumento jurídico denominado o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Este acordo, recorde-se que, foi assinado em Luanda em 17 de julho de 2021. Manuel Matola é diretor editorial do jornal É Agora e diz que o acordo vai desanuviar a atenção que existe da parte dos migrantes que procuram o caminho da legalidade com dignidade em Portugal.
Este acordo, para, olhando para aquilo que é o fluxo migratório em Portugal, diria que vai desanuviar não só a atenção que se vive da parte dos migrantes, que é o grupo-alvo do jornal É Agora, um jornal virado para a imigração, como também irá desanuviar todo aquilo que é a pressão que os serviços de estrangeiros e fronteiras têm estado a sofrer. Portugal tem mais de 770 mil imigrantes, ou cidadãos estrangeiros, sendo quase metade dessas pessoas estão em busca de um título de residência para cá viverem sem qualquer tipo de constrangimento. E, neste sentido, haver esta mobilidade facilitada seguramente irá ajudar a estes cidadãos que já se encontram cá e outros que pretendam estudar em Portugal. Portugal tem vários recursos, tem várias condições para poder acolher as pessoas que queiram estudar. Aliás, tem estado a haver aqui algum reconhecimento internacional das instituições de ensino superior que são de âmbito internacional e reconhecidamente ao nível global. E daí que há essa facilidade para o caso dos cidadãos lusófonos que pretendam continuar os seus estudos em Portugal.
O diretor editorial do jornal E Agora recorda que, na altura do anúncio deste acordo, houve um ruído de comunicação que atingiu a classe migrante, sobretudo as diásporas lusófonas.
O acordo foi anunciado de forma titubeante, diria, na medida em que não foram dadas as informações todas no início. Aliás, houve em alguma das fases deste anúncio dado a deposição do documento que é o da ratificação de cada Estado. Para o caso de Portugal, quando o primeiro-ministro, o António Costa, fez o depósito do documento português, houve até alguma dificuldade de compreensão, quer da parte da imprensa portuguesa, porque ficou-se com a ideia de que o acordo era para a facilitação de todos os países, quando cada um dos Estados-membros tem estado a ratificar e a fazer o depósito do instrumento junto à CPLP. Então, houve uma euforia, mas resultado de uma falha comunicacional. que depois veio a ser corrigida pela própria CPLP num comunicado emitido para dar a conhecer o que realmente aconteceu na altura. A seguir, há uma comunicação a par e passo que tem estado a ser dada relativamente aos países que têm estado a fazer o depósito do mesmo instrumento.
Quanto à existência da CPLP, Manuel Matola revela que existem visões díspares.
Há visões díspares relativamente à CPLP e àquilo que é o seu papel. Há um grupo de imigrantes, um grupo de cidadãos, até nacionais de Portugal, que pouco sabem daquilo que é a importância da CPLP. Há uma comunicação que não tem sido harmoniosa, não tem sido articulada de tal forma que as pessoas fiquem a saber exatamente o que é, como é que funciona. No início da criação da CPLP, em 1996, houve uma comunicação muito boa, que Portugal esteve na dianteira da instituição, da criação desta instituição, e que daí depois houve, a pouco e pouco, uma diluição do próprio exercício da CPLP, quando passou de Portugal para os outros Estados-membros a presidirem a organização, e isto acaba fazendo com que o Estado-membro que tem a responsabilidade de presidir a organização deve ter também um plano de comunicação para dar a conhecer aquilo que, primeiro, é a sua atividade e, segundo, aquilo que é a própria instituição. Notou-se algum, diria, se me permite a expressão, frenesi quando foi da presidência de Cabo Verde da CPLP, dado que o presidente tinha... O presidente Cabo-Verdiano, na altura, tinha uma agenda muito clara, que era exatamente esta de assinatura do Acordo de Mobilidade. E fez, em todas as suas intervenções com relação à CPLP, a questão de frisar que havia aí uma novidade que viria e que o Cabo Verde estava a trabalhar no sentido de dar a conhecer e, acima de tudo, a materializar este desejo. Chegou-se à fase em que se chegou, mas de há 2 anos a esta parte há aqui algum hiato na comunicação, na medida em que primeiro ficou-se com a ideia de que a transição seria muito mais fácil entre Cabo Verde e Angola, e Angola depois pediu a prorrogação do mandato de Cabo Verde, e mais tarde, quando assume a presidência da organização, já nos mostra de forma muito clara o que é o plano, ou qual é o plano que Angola tem. De tal forma que nem sequer foi um dos primeiros Estados a ratificar o Acordo de Mobilidade. E isto acaba dando algum peso a esta falta de comunicação que é a que tem sido apontada, não só por mim, agora sou eu a apontá-lo, mas esta dificuldade de percebermos o que é esta instituição, o que pretende fazer, qual é a sua visão prospectiva daquilo que é suposto todos os cidadãos lusófonos saberem dessa instituição. Então, há este ato na comunicação que deve ser ultrapassado. De tal forma que houve, como disse há pouco, este problema com os próprios mídias, e não era mídia dos outros países, eram os jornalistas de Portugal que, até certo ponto, sem querer menosprezar os outros Estados-membros da CPLP, têm algum cuidado na forma como tratam os assuntos. E quando há este tipo de programas de interpretação daquilo que está a acontecer no momento, em que saem quase todos eles com uma comunicação que é errada relativamente àquilo que é suposto comunicar ou anunciar, há aqui uma dificuldade de perceber como é que não houve a articulação entre a própria instituição, num dia em que estava a dar a conhecer aquilo que aconteceu com a deposição do instrumento por parte de Portugal, e aquilo que é suposto os jornalistas experientes até saberem que está a acontecer. Então, a comunicação é mesmo importante, e é preciso haver essa harmonização, e acho que já começou a haver aqui alguma correção, de tal forma que a própria CPLP nos últimos dias tem estado a anunciar algum tipo de atos que têm estado a ser feitos. Por exemplo, já chegou a dar a conhecer quais são os passos, qual é a importância da própria instituição nos últimos dias, mas ainda assim é um comunicado ou uma comunicação que não chegou, segundo percebi, a ser tão explorada para essa expressão como foi a exploração do acto de posição do instrumento por parte de Portugal, que depois foi concluído, como há pouco referi.
Ou seja, resumindo, o Manel refere-se que, por outras palavras, a Cplp deve estar mais próximas da comunidade ou dos cidadãos de uma forma em geral.
Tem que estar mais próxima dos cidadãos, comunicando de forma efetiva. E mais do que isto, são os próprios Estados-membros que também devem dar a conhecer aquilo que está a acontecer com eles para poder empoderar, se quisermos dizer assim, a própria Cplp e as pessoas compreenderem que há uma instituição que é tão importante, porque ela por si é importante, e que faz algum sentido os cidadãos terem o desejo de conhecer e o desejo de trabalhar com esta instituição.
Quando se fala de um acordo de mobilidade no espaço da Cplp, para si, qual é a tradução?
A minha interpretação é que a Cplp ainda é uma organização muito política, se bem que tem desenvolvido alguns trabalhos no âmbito da cultura, mas em termos da diáspora, das comunidades, porque a Cplp é uma organização baseada na língua, e devia fortalecer laços entre as comunidades dos países da Cplp, por exemplo, que estão no território português ou mesmo no brasileiro, porque existe o intercâmbio estudantil, bolsas de estudos e afins, mas é uma organização e uma comunidade que desenvolveram laços políticos, ainda está a nível governamental, das instituições dos Estados. Devia ser apropriada pelas organizações da sociedade civil, as organizações do setor econômico privado, e falta este passo. E a partir daí, também a ideia também que pode haver circulação de bens, por exemplo, a comunidade da diáspora, acredito que São Tomense, Cabo-Verdiana, Angolana, Guinense, Moçambicana, tem dúvidas de Timor, mas essa comunidade também gostaria de fazer transitar bens, ou seja, algum dos patrimônios, por exemplo, viaturas, alguns investimentos dos países onde estão para os seus países de origem, e não ter, por exemplo, barreiras alfandegárias. Que o acordo evolua nesse sentido, em que as pessoas possam estar isentas, como se estivesse a circular dentro do mesmo país, sem nenhuma barreira física artificial que pusesse constrangimento, que fosse algo natural, sem barreira, um território aberto. E até que chegamos a essa fase, vamos ter sempre um descontentamento de ambos os lados, que há cada lado a sua maneira, tanto a diáspora como a população que está localizada em cada país tem a sua vontade de movimentação. E havendo histórico, laços históricos que sempre houve dentro do antigo ultramar português, a movimentação das pessoas e as migrações, chamava-se colonos, mas havia as migrações, e, por exemplo, os santomenses iam trabalhar para Angola, os cabo-verdianos vinham para São Tomé e vice-versa, havia essa troca que foi fomentada durante 500 anos. Hoje em dia ela devia ser tipo uma materialização, um culminar de uma troca que já vinha acontecendo, um intercâmbio. O que se nota é que o discurso é quase político e pouco prático na prática.
O acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, assinado em Luanda, 17 de julho de 2021, entrou em vigor em janeiro de 2022. Ainda assim, persistem dúvidas. E em busca de melhores respostas informativas e formativas a favor das comunidades migrantes neste espaço, e sob orientação do secretário executivo embaixador Francisco Ribeiro Teles, fomos recebidos por Dr. Armindo Fernandes, diretor-geral da Cplp, natural de São Tomé e Príncipe. É diplomata de carreira, mestre em Direito Internacional pela Universidade Estatal de Kiev, desde 1989. É o nosso protagonista da semana, mas antes quero agradecer aqui ao Sr. Secretário Executivo Embaixador Francisco Ribeiro Teles pela gentileza e porque nós, desse lado, Armindo Fernandes, Diretor-Geral da Cplp, bem-vindo.
Começo por saudar o Sr. Jornalista e cumprimentar todos os rádios ouvintes da RDP África. Sinto bem e agradeço também pela oportunidade desta conversa, que eu espero seja boa e com muita vontade e disponibilidade para exercer as funções que obviamente exerço desde 2020, enquanto Diretor-Geral da Cplp.
De uma forma geral, a comunidade tem cumprido com essas normas que cada um dos países, a nível da saúde, tem sido cautela para todos nós?
Nós tentamos, pelo menos, de uma forma geral, tal como, enfim, isto acontece um pouco por todo o lado. O Secretário Executivo também teve que reajustar o seu funcionamento a este momento pandémico que nós vivemos. Nós temos tido, a maior parte das nossas reuniões passaram a ser virtuais, já não reunimos presencialmente como fazíamos antigamente e tentámos obviamente salvaguardar todas aquelas regras que foram estabelecidas aqui em Portugal pela Direção-Geral de Saúde. Nós tentámos proteger os nossos funcionários, mantemos o distanciamento social e aplicámos obviamente todas as regras que nos foram impostas para garantir, digamos, a saúde de todos os nossos funcionários.
O que significa dizer que é um exemplo para toda a sociedade. Enquanto diplomata, é algo que gosto de fazer, ser diplomata?
Bem, é algo que gosto, é algo que aprendi, fui aprendendo ao longo dos anos a fazer. Iniciei as minhas funções já lá vão muitos anos, há mais de 30 anos, e ingressei no Ministério dos Negócios Estrangeiros em São Tomé e Príncipe, a partir dali. Fui exercendo sempre funções, quero internamente, quero fora do país, também já exerci funções em Angola como embaixador de São Tomé e Príncipe, também no Reino da Bélgica como representante de São Tomé e Príncipe junto à União Europeia e também como encarregado de negócios junto a alguns países da Europa Central. Portanto, diria que ao longo dos anos fui acumulando alguma experiência, tanto de trabalho interno como externo, e, portanto, pronto, é algo que, como disse bem, gosto de fazer.
O que é diplomacia para si?
Bem, diplomacia, portanto, sabem, os Estados têm uma vertente interna, que é, obviamente, tudo que tem a ver com o aspecto do funcionamento dos Estados, mas há também uma dimensão externa que tem a ver com o relacionamento, nesse caso de São Tomé e Príncipe, com os outros países que fazem parte da comunidade das nações. Países como São Tomé e Príncipe, que dependem muito do exterior, precisam sempre de uma diplomacia muito, muito ativa, uma diplomacia que vá à procura daquilo que o país não tem internamente, que vai mobilizar os apoios necessários que o país precisa para o seu funcionamento. Portanto, a diplomacia é a arte de nós nos relacionarmos com outros estados e organizações internacionais na busca de soluções para os nossos problemas internos.
E durante o seu percurso, desde 1991 até hoje, qual foi o maior desafio com que se confrontou na sua carreira?
Fui tendo vários desafios, não sei qual deles foi o maior, como por exemplo representar o Estado de São Tomé e Príncipe. A primeira missão minha no exterior é sempre um desafio, é sempre uma primeira vez que nós vamos fazer algo, é sempre muito difícil. Diria que este foi o primeiro desafio, mas depois disso, obviamente, com a experiência que fui adquirindo, as coisas foram se tornando mais fáceis e o exercício de funções que fui tendo depois disso foi feito com muito mais facilidade e destreza. Portanto, eu diria, respondendo diretamente à sua pergunta, talvez fosse este o maior desafio que tive, digamos, em todo o meu processo.
E hoje, enquanto o diretor-geral da Cplp, depois dos desafios que vai abraçando ao longo do percurso, no primeiro dia do seu trabalho, qual foi o impacto da sua pessoa?
Foi um impacto muito positivo, porque fui, obviamente, muito bem acolhido. Tinha noção clara das responsabilidades de trabalhar numa organização internacional. Eu até então nunca tinha trabalhado numa organização internacional. Eu representei o Estado de São Tomé e Príncipe junto a muitas organizações internacionais, mas eu próprio nunca tinha exercido funções numa organização internacional. Portanto, correu bem, o primeiro impacto foi positivo, encontrei uma equipa muito competente, que exerce muito bem as suas funções e a minha integração foi fácil, portanto, não foi obviamente difícil. É natural que tive também um momento de conhecimento que tinha que fazer da própria organização e nesse exercício fui muito ajudado pela estrutura e pelos colegas que, obviamente, deram o melhor de si para que pudesse exercer, como exerço até hoje, as minhas funções.
Enquanto mestre em Direito Internacional, tendo-se formado em Kiev, pergunto-lhe porquê esta especialização?
Não, é o que sempre quis fazer. No início, portanto, a minha opção foi sempre estudar relações internacionais. Digo que, embora este curso tenha essa designação de Direito Internacional, mas ela é fundamentalmente de Relações Internacionais. É verdade que tem algumas cadeiras de Direito pelo meio, mas estudei fundamentalmente Relações Internacionais, porque a partir de uma certa altura quis mesmo, era um sonho trabalhar nos seus negócios estrangeiros, e bem me pareceu na altura que uma formação nesta área me facilitaria muito, digamos, aquilo que queria vir a desenvolver no futuro. Portanto, a escolha foi essa, e com base, obviamente, nesta orientação profissional que eu sempre quis ter.
Agora, quando se olha para o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa, nós percebemos que ainda existe uma série de questões para a opinião pública, o qual motiva-nos a esta conversa hoje, neste espaço consigo, o que é a mobilidade na comunidade de países de língua portuguesa.
Muito obrigado por essa questão. Vejo que esta é mais uma oportunidade que o Secretariado Executivo tem para levar ao grande público algumas informações sobre este acordo. A mobilidade, tal como ela é definida no próprio acordo, significa, digamos, a movimentação de um cidadão de um determinado país da comunidade para um outro país da comunidade. Portanto, é a deslocação que ele faz saindo do seu país para um outro país membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, é isso que o acordo define como a mobilidade, portanto, que é a movimentação, a mobilidade das pessoas de um determinado Estado-membro para o outro Estado-membro.
E o conjunto de instrumentos que é posto à disposição dos países, dos Estados, no sentido de fazerem uma articulação àquilo que mais lhe interessa, fazer estabelecer essa relação de parceria, acordo, como se queira chamar, e nesse caso concreto realmente é um acordo. Estamos a falar de um acordo que implica apenas o acordo entre um Estado e outro, ou vários Estados, ou então poderá ser um acordo multilateral em áreas específicas de interesse para cada um dos Estados?
Não, o acordo foi concluído entre os 9 Estados-membros signatários que foram signatários do acordo, 9 Estados-membros da Cplp. Portanto, o acordo abrange, digamos, o conjunto dos Estados todos. O acordo é um acordo, como sabe, um acordo quadro, é um acordo global, né, que define as condições dessa mobilidade de cidadãos de um Estado-membro para outros Estados-membros. Mas o próprio acordo prevê, digamos, a possibilidade dos Estados estabelecerem entre si outros acordos, e estes sim já podem ser bilaterais, né, que permitem a mobilidade dos seus cidadãos, não é? Como sabe, o Acordo de Mobilidade consagra quatro modalidades, não é? Nós temos as estadas de curta duração, as estadas temporárias, os vistos de residência e a própria residência em si, mas para essas quatro modalidades, para a aplicação dessas quatro modalidades, é preciso que os Estados estabeleçam entre si acordos específicos, especiais. E nessa perspectiva, esses acordos poderão, obviamente, serem bilaterais, entre Portugal e Santo Tomé e Príncipe, entre Santo Tomé e Príncipe e Angola. Portanto, eu estou a falar, nesse caso, de acordos suplementares, de acordos adicionais que o próprio Acordo Geral de Mobilidade estabelece.
E estamos a falar já implicitamente de questões relacionadas com o visto de estada temporária,
visto de residência CPLP, que, pela qual gostaria que desse aqui uma explicação, nos orientasse melhor o que é que isto significa para o cidadão, e a autorização de residência CPLP. São terminologias que, de alguma forma, novas, porque essa novidade pode pairar aqui algum sentido de preocupação, e certamente alguém quererá se dirigir a uma embaixada e solicitar o visto de residência CPLP. E é uma terminologia que para nós é nova e que de alguma forma poderá elucidar-nos melhor em termos de procedimentos administrativos, qual é a diferença entre um visto de residência CPLP e um visto de residência fora deste âmbito. Pronto, para aquilo que nós conseguimos perceber melhor essas pequenas questões.
Muito obrigado por essa questão. Talvez para as pessoas perceberem melhor, eu falaria das quatro modalidades que o próprio acordo prevê, né? A primeira delas é, digamos, a estada de curta duração. Portanto, significa a entrada de um cidadão no território do outro Estado-membro com isenção da autorização administrativa. Portanto, ele não vai precisar, naturalmente, de um visto para entrar num determinado país, mas este é, naturalmente, um visto de curta duração, eventualmente de 15 dias até um período de 3 meses.
Portanto, o que ele deve fazer para ter
a modalidade? Portanto, o que ele deve fazer, obviamente, é solicitar esse visto. Mas queria explicar um detalhe que eu tentei explicar há pouco tempo, que tem a ver com o seguinte. As condições de concessão desse visto vai depender muito deste tal acordo adicional que eu fiz referência há pouco tempo. Portanto, este acordo de mobilidade que estamos a falar agora consagra apenas as possibilidades. Portanto, e fala dessas quatro modalidades. Para a sua concretização, é necessário que o Estado estabeleça entre si acordos adicionais.
E quais
são? E será nesses acordos adicionais que o Estado vão estabelecer entre si as condições de concessão dessas quatro modalidades de visto, não é? Portanto, aqui nós estamos a definir o que é que significam cada um desses vistos apenas. Mas a sua forma de atribuição, o tempo de permanência, as condições da sua atribuição vai depender muito desse acordo adicional que os Estados vierem a estabelecer entre si. Portanto, eu não posso antecipá-lo o que é que Portugal e Santo Tomé e Príncipe vão negociar relativamente à modalidade que vão implementar relativamente a essas quatro modalidades de visto. Portanto, aqui nós temos a definição apenas do que representa, nos termos do acordo geral, o que representa cada uma dessas modalidades. Portanto, como eu referia, a primeira delas é a estada de curta duração, portanto, ela dispensa vistos nessa altura, dispensa, não é necessário visto para isso. Depois nós temos uma estada temporária CPLP, que é uma autorização, nesse caso já é preciso que haja visto, não é? Portanto, autorização administrativa concedida ao cidadão de uma parte para deslocar, digamos, a outra parte. Normalmente esses vistos têm um período que podem ir de 3 meses até aos 12 meses. Depois virá a pergunta que você me fez, que tem a ver com visto de residência CPLP. O acordo define esse visto como autorização administrativa que é concedida ao cidadão de uma parte para entrar no território da outra parte e já neste território solicitar, digamos, uma autorização para estabelecer-se, portanto, de uma autorização de residência. Ele precisa de um visto para entrar e já depois de entrar solicitar, digamos, a sua autorização para residência. E, finalmente, nós temos autorização de residência, que é a autorização administrativa concedida ao cidadão de uma parte que lhe permita estabelecer residência nesse país. Portanto, esta é a diferença entre os dois, em definitivo. Não é? Portanto, de acordo com aquilo que os Estados vierem a estabelecer. Okay. Não podemos dizer que é definitivo, pode ser que eles venham a estabelecer que sejam definitivos. Okay. Mas para cada uma dessas modalidades é preciso um acordo especial entre os Estados-membros.
O que significa dizer que o que está em vigor, uma vez já publicado no Diário da República Portuguesa, é o acordo geral de mobilidade dos Estados-membros.
Exatamente. Este é que está, nomeadamente, já em vigor. Nós temos 5 Estados que já concluíram o seu processo de ratificação. Portanto, os 3 que o fizeram inicialmente, que era, primeiro foi Cabo Verde, depois São Tomé e Príncipe, finalmente Portugal, não é? Juntou-se depois a Portugal a Guiné-Bissau e mais recentemente Moçambique. Portanto, esses 5 países já concluíram os seus processos de aprovação final deste acordo de mobilidade, sendo que o acordo já está em vigor para esses 5 países. E para os outros 4, a indicação que nós temos é que já iniciaram os seus processos internos de aprovação e eu estou em crer que, enfim, ao longo deste ano, talvez possamos ter, digamos, outros processos que virão a ser concluídos e, nesse caso, o acordo estaria já em vigor para a totalidade dos Estados-membros.
E diz bem, Dr. Armindo Fernandes, é um processo, este acordo é um processo. Como tal, falta agora a parte bilateral entre os Estados para cumprir a efetividade de cada um dessas modalidades de vistos. Exatamente. Nos nossos países.
Exatamente.
Portanto, o que significa dizer que ainda não podem os cidadãos beneficiar desses procedimentos, ou seja, dessas quatro modalidades de vistos?
No âmbito deste acordo, não. No âmbito deste acordo, não. Vai ser necessário que os Estados estabeleçam entre si, como diz bem, esses acordos adicionais que vão permitir a aplicação, digamos, deste acordo geral do que nós estamos a falar agora.
Certo.
O que é que acontece agora? Acontece agora é que os nossos países têm estabelecido entre si acordos que não chamam de mobilidade, mas acordos que permitam a circulação de pessoas. Não é? Esse acordo existe entre Portugal...
Aliás, já existia.
Já existia entre Portugal e todos os outros países membros da CPLP, e a mobilidade que se faz nesse momento é à luz desses acordos bilaterais que, obviamente, já existem. Não é? Eu acredito que no futuro o que vai acontecer é que, à luz do que está previsto neste acordo de mobilidade que foi estabelecido entre todos os Estados-membros da CPLP, os Estados venham estabelecer entre si outros acordos que vão definir, que vão tornar aplicáveis, okay, digamos, essas modalidades que nós estamos a falar e que estão previstas nesse acordo de mobilidade que foi assinado.
O instrumento que é aplicado para a efetividade de qualquer uma dessas modalidades de visto, estamos a falar de passaportes diplomáticos, passaportes ordinários, ordinários e passaportes de serviço.
Uhum.
E em termos de, na generalidade, passaportes ordinários podem beneficiar também desses vistos ou não? Ou em que condições os passaportes ordinários podem beneficiar de cada uma dessas modalidades de visto, senhor engenheiro?
Muito obrigado. Essa questão é muito importante, a questão que me coloca. Eu responder-lhe-ei da seguinte forma. Com a assinatura deste acordo de mobilidade, já está consagrada, digamos, a isenção de vistos em passaportes diplomáticos especiais e passaportes de serviço. Portanto, para os Estados que já concluíram os seus processos e que este acordo já está em vigor, não serão necessários vistos desde que, digamos, o cidadão seja portador de um passaporte diplomático especial ou de um passaporte de serviço. As outras 4 modalidades que nós estamos a falar são essencialmente para a sua consagração, são dirigidas para os cidadãos portadores de passaportes ordinários. Portanto, o visto de curta duração é dado a um titular de passaporte ordinário. O visto de estadia temporária e de aspas. O visto para obtenção da residência e a própria residência são atribuídos para aqueles que são titulares de passaportes ordinários. Para os que são titulares de passaportes diplomáticos de serviço, esses já estão isentos com a assinatura deste acordo.
Okay. O que significa dizer que, ainda assim, carece cada um desses vistos de residência CPLP, autorização de residência CPLP, como outros 2, implica ainda esperar pelo acordo bilateral. Ou os tais acordos adicionais deste acordo geral que já está em vigor.
Exatamente. As etapas que vão seguir é os Estados que ainda não ratificaram este acordo de mobilidade vão fazê-lo. E depois de fazê-lo, a fase que se seguirá será de os Estados estabelecerem entre si esses acordos bilaterais que vão permitir a aplicação, nas condições que vierem a ser negociadas com esse Estado, as modalidades de aplicação desses vários tipos de vistos CPP que estão aí previstos nesse acordo de mobilidade.
Não é? O que significa dizer que não é tão bem assim quando nós olhamos para a opinião pública preocupada e todas elas interessadas em circular livremente pelos países, bastava ter um passaporte na mão e mostrar e entrar no país desejado. A ver, não é tão bem, não é tão verdadeiro este pensar, ou não é tão correto este pensar da opinião pública em matéria de circulação.
Eu creio que a opinião pública expressa um desejo que nós todos temos. Gostaríamos todos, eu creio que a ideia da própria criação da CPLP, e para quem pôde ler o documento, a declaração constitutiva da CPLP, nós vamos ver lá neste documento que é uma disposição que tem a ver que um dos sonhos nossos será garantir a livre circulação dos nossos cidadãos. Portanto, é esta vontade que nós todos temos, que um dia possa haver uma livre circulação, né, digamos, das pessoas no espaço da CPLP. E para isso, nós demos um passo gigante com a assinatura deste acordo de mobilidade. Seguir-se-ão a celebração de acordos, digamos, bilaterais, mais específicos entre os Estados-membros, que vão, de certa maneira, definir as condições em que nossos cidadãos poderão movimentar, digamos, entre os vários países que integram a CPLP. Eu estou em crer que, com o tempo, lá chegaremos um dia a essa livre circulação das pessoas. O próprio acordo prevê que a sua implementação é feita numa base gradual e progressiva, não é? Portanto, o desejo é esse, que venha a haver uma livre circulação, mas nós temos um caminho a fazer até chegarmos, obviamente, a este quadro em que possamos deslocar livremente entre os nossos países. Mas deixa-me dizer algo que já está a acontecer, mesmo antes da assinatura desse acordo de mobilidade. Alguns Estados já iniciaram este processo de acordos bilaterais. Tanto quanto sei, em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, por exemplo, já há um acordo que permite a mobilidade das pessoas por um período determinado, para um visto de curta duração, okay. Portanto, já existe isso. É? E aqui é um acordo, é exatamente isto, que é esse tal acordo
bilateral,
que antecipou o próprio acordo global entre São Tomé e Príncipe e Angola.
E daí a razão porque também no próprio acordo geral utiliza-se, entre aspas, à vontade dos Estados.
Exatamente.
Que é preciso mesmo interpretar este à vontade dos Estados, é preciso perceber o significado deste dentro do âmbito ou acordo expresso publicamente.
Eu creio que essa vontade se refere à vontade política dos Estados, porque acredite que a celebração de um acordo desta natureza tem a sua complexidade própria, não é? Isto é uma área em que cada um dos nossos Estados tem compromissos regionais estabelecidos antes da assinatura desse próprio acordo, que o limita, obviamente, na abordagem dessa questão de mobilidade, mas, obviamente, eu creio que aqui a vontade política dos nossos Estados de ultrapassarem essas dificuldades e caminharem no sentido de virmos a construir no futuro um espaço de livre circulação levou, obviamente, à celebração deste acordo. Nós estamos, a nível da nossa organização, da CPLP, muito, muito conscientes da realidade, mas também muito satisfeitos com a rapidez com que todo esse processo está a desenvolver. Né? O acordo foi assinado em julho e nós, em janeiro, que nós estamos, já temos 5 Estados que concluíram os processos de ratificação desse acordo e os outros 4 Estados estão em processo de aprovação interna, o que revela bem esta grande vontade a que faz referência, essa grande vontade política dos Estados-membros na construção, digamos, deste quadro que queremos todos de livre circulação dos nossos cidadãos nos espaços da CPLP.
Não estando o acordo ainda articulado entre os Estados interessados para que ele seja aplicado, como é que esses possíveis beneficiários, estudantes, agentes culturais, profissionais de comunicação, poderão beneficiar desses acordos que já estão em vigor na generalidade?
Esta é, de facto, uma importante questão, mas deixa-me dizer-lhe que um dos princípios estruturantes, mesmo diria eu, deste acordo de mobilidade é a liberdade que os Estados têm na escolha das modalidades de mobilidade. Portanto, elas estão definidas, essas quatro, os Estados têm a liberdade de escolher qual delas, eventualmente, esse Estado quererá implementar com um outro Estado neste acordo adicional. Portanto, há liberdade quanto à escolha da mobilidade. Há liberdade quanto à escolha também das categorias das pessoas que virão a beneficiar dessas modalidades. E há também a liberdade dos Estados no estabelecimento das parcerias. Portanto, um Estado A pode determinar que neste momento ele está em condições apenas de celebrar um acordo com o Estado B e não com o Estado C. Portanto, este é um princípio estruturante desse acordo. É a liberdade que cada um dos Estados tem para definir a modalidade, para escolher as categorias das pessoas e também para definir com que Estado ele quer estabelecer um determinado compromisso.
Então,
deixa só explicar isso, porque é importante, dentro das quatro modalidades existentes. Mas, no entanto, o próprio acordo identifica algumas categorias de pessoas que possam haver ser privilegiadas. Portanto, não é limitativo, o acordo não limite, mas identifica algumas categorias de pessoas que possam vir a ser privilegiadas, portanto, cabendo aos próprios Estados, as escolhas. E que categorias são essas? Que pessoas são essas? Desde logo, os docentes de estabelecimentos de ensino superior. Portanto, esta poderá vir a ser uma categoria a ser privilegiada. Como também os docentes de estabelecimento do ensino não superior. Portanto, na área do ensino, na área da docência, as pessoas que estão ligadas a essas áreas poderão ser uma das categorias a virem ser privilegiadas. Num segundo plano, nós temos empresários, não é? Poderão também, pessoas ligadas aos negócios, também poderão haver ser beneficiadas, digamos, nas escolhas dos diferentes Estados. Temos uma terceira categoria, que são os agentes culturais, e dentro desse grupo de agentes culturais estarão os artistas, desportistas, representantes dos órgãos da comunicação social, escritores, músicos, promotores diversos e, finalmente, temos a categoria de estudantes. Portanto, essas quatro categorias foram identificadas neste acordo geral como aquelas que poderão vir a ser beneficiadas, né, para a obtenção das quatro modalidades de visto. Portanto, mas isso caberá sempre aos Estados, a escolha destas que eu diria, ou de outras que vieram a entender, nos acordos bilaterais que vieram a ser estabelecidos no âmbito destes tais acordos especiais, que eu lhe fiz referência há pouco tempo, não é? Que é para a implementação das várias modalidades existentes.
O que nós queremos aqui identificar é essa categoria de pessoas que efetivamente virão ou poderão vir a ser beneficiadas com o visto, elas deverão ter um procedimento próprio. Não basta apenas ter um passaporte ordinário e dizer eu vou viajar para Angola, vou viajar para Moçambique, certamente há que proceder em conformidade no sentido de, embora com o passaporte na mão, de justificação, ou seja, toda esta categoria implica uma justificação para o efeito.
Claro, totalmente.
Não é tão bem verdade que basta ter um passaporte, chegar ao aeroporto, vou viajar a Moçambique, vou viajar a Angola, vou viajar...
Não. Não será assim, como obviamente não é assim também que se faz hoje, não é? Hoje, qualquer cidadão dos nossos países que queiram viajar para outro, obviamente há procedimentos que estão pré-estabelecidos, que as pessoas têm que cumprir para obterem, obviamente, esses vistos, não é? O que me está a perguntar vai depender muito do tal acordo que os Estados vierem estabelecer entre si. Será neste acordo que os Estados vão definir as condições para a obtenção de vistos em cada uma dessas modalidades. Portanto, qualquer cidadão que queira viajar, desde que tenha as condições que estão previstas nesse acordo que vier a ser estabelecido, obviamente não vejo aqui dificuldades para que ele possa fazer esta viagem, mas obviamente é preciso que haja, que essas condições sejam conhecidas por esse cidadão e obviamente haja o cumprimento dos requisitos todos que vierem a ser estabelecidos.
Doutor Armindo Fernandes, nós ainda temos no acordo uma terminologia muito interessante que é preciso nos sentirmos aqui mais esclarecidos. quando se refere à salvaguarda de interesse público e dos fins para os quais foram estabelecidas.
Exatamente.
E que significa dizer que?
Significa dizer que os Estados, quando estabelecem entre si, digamos, um determinado acordo para a concessão de uma determinada modalidade de visto, obviamente estarão ali indicados todos os requisitos que são necessários. E é preciso que o cidadão que está interessado neste visto reúna, obviamente, todos os requisitos necessários para a obtenção desse visto. Se ele não reunir, obviamente, ele não tem condições para poder beneficiar desse visto. E as condições que estão estabelecidas nesse acordo, e que eu acredito venham a estar estabelecidos também no acordo especiais, consagra sempre a possibilidade dos Estados recusarem os vistos por razões de saúde pública, por razões de segurança, por desconfiança relativamente à natureza do documento que está a ser utilizado, portanto ele tem que ser autêntico. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos hoje é possível, digamos, haver a falsificação dos documentos de viagem que vierem a ser detectados, obviamente serão motivos suficientes e bastante para que o visto não seja concedido, e se tiver já sido concedido, é motivo suficiente para que possa ser cancelado, não é?
Portanto, aqui entramos logo em questões judiciais, e só propriamente a CPAP provavelmente terá precavido da situação.
Os Estados, obviamente, têm que salvaguardar os seus interesses, a sua própria segurança, e desde que esteja em causa, digamos, os requisitos indispensáveis para a concessão desse visto, os Estados terão toda a legitimidade para, obviamente, não aplicar, alterar ou mesmo suspender a aplicação.
Nós, quando falamos de titulares de passaportes oficiais de serviço, ou Sim. passaportes diplomáticos, o que são passaportes especiais? Pode explicar-nos um pouco esta questão? A diferença entre os passaportes pessoais e passaporte de serviço. Passaporte ordinário, nós sabemos que é cidadão comum, de uma forma geral. Então, quando nós entramos em diferenciação de passaportes, era importante aqui tentarmos sentir esclarecidos nesta matéria.
Exatamente. O acordo faz referência, obviamente, a esses diferentes tipos de passaportes, sobretudo no que diz respeito à isenção de visto nos passaportes. O acordo faz referência aos passaportes diplomáticos, aos passaportes especiais e aos passaportes de serviço. Isto depende muito de países. Aqui não é igual em todos os países. Normalmente, os passaportes diplomáticos são aqueles que são atribuídos aos titulares dos órgãos de soberania, aos diplomatas, aos membros do governo. Estes são os passaportes diplomáticos. Depois nós temos os passaportes de serviços, que são atribuídos normalmente aos servidores da função pública, portanto aqueles que é detentor de uma função pública nas administrações públicas dos nossos países, não é? E poderá haver outro tipo de passaporte que, pela sua natureza, são especiais, portanto serão essas três variantes que estão, digamos, isentas de vistos no âmbito deste acordo, com a assinatura deste acordo. Para os passaportes ordinários, digamos, aquele que é atribuído ao cidadão comum, não é? Portanto, tudo o que está previsto neste acordo, fundamentalmente, é dirigido aos titulares dos passaportes comuns, dos passaportes ordinários, não é? Portanto, o acordo é dirigido, fundamentalmente, a essas pessoas, e tudo quanto está previsto neste acordo, digamos, é dirigir fundamentalmente a esta categoria de pessoas, os titulares de passaporte.
Quando nós olhamos para o artigo 10º e o artigo 11º deste acordo, o que motiva provavelmente aquilo que o Dr. Armindo referiu há momentos atrás, quanto a restrições, neste caso, cada Estado tem a liberdade de definir o tipo de pessoas e condições para que essas pessoas tenham a permissibilidade de circular nos seus estados. Então, o artigo 10º, que se refere à restrição de entrada e permanência, e 11º aos meios de subsistência, estão aqui bem subjacentes os fortes motivos para que o cidadão possa ver o seu visto recusado, se não tiver um meio de subsistência ou se em alguma das circunstâncias atrás forem-lhe vetado a sua circulação, embora seja membro, cidadão membro da comunidade, cada um de nós cidadão com essa liberdade de circular, mas a restrição está cá precisamente a dizer que este acordo não é tão bem assim como se previa que fosse.
Não, portanto, está-se a referir ao acordo 11º, que se refere, digamos, aos meios de subsistência. Portanto, o que é dito aqui, que os Estados, aos Estados reservam-se o direito de exigir ao cidadão solicitante de visto provas de subsistência suficientes, meios de subsistência. O que me parece absolutamente normal, se nós nos dirigimos a um outro país, é evidente que tenha que haver alguma preocupação relativamente aos meios de subsistência do que dispõe esta pessoa. Portanto, a mim parece que isto vem em benefício da própria pessoa, que obviamente ao se deslocar tem que ter meios que garantam, digamos, a sua própria subsistência. Mas não sei se viu o que vem no número seguinte deste artigo. Portanto, é dada a possibilidade também de o cidadão poder apresentar um termo de responsabilidade, não é? Que é subscrito por um cidadão nacional ou estrangeiro habilitado com título de residência. Portanto, ele vai precisar de fazer prova do seu meio de subsistência e vai precisar também
alguém
de apresentar
que
um termo de referência, alguém que assuma, digamos, a sua, digamos, alguém que lampare, obviamente, nessa deslocação. Parece-me que isso vem em benefício da própria pessoa. Portanto, essa é uma salvaguarda de que essa pessoa tem condições para deslocar, porque tem meios de subsistência.
E pode-se manter.
E pode-se manter. Portanto, a razão é mais isso. Eu não vejo isso como algo que possa inibir ou que possa dificultar, mas algo que venha em benefício dele próprio.
O cidadão olhar para este acordo ou ouvir dizer que temos, a partir de hoje, temos a livre circulação entre os nossos Estados, não é tão bem verdade pegar um passaporte ou sem passaporte querer entrar num país. É necessário que os pressupostos sejam cumpridos fora deste acordo, porque em qualquer país é preciso que haja alguma salvaguarda do direito interno, né? E então, quando olhamos para esses artigos, estão todos eles a reforçarem simplesmente a salvaguarda do próprio cidadão no país para onde vai.
Eu acho que sim. Eu creio que esta é a melhor conclusão que nós podemos tirar deste acordo. É um acordo-quadro que estabelece as condições de mobilidade das pessoas, mas que, ao mesmo tempo, determina que os Estados têm que estabelecer entre si acordos mais específicos que tornem possíveis, digamos, a aplicação de tudo quanto está previsto neste acordo. O acordo tem um princípio que eu já me referi a ele, portanto, ele é de aplicação gradual e progressiva, o que é normal também neste tipo de acordos. Eu costumo dizer que o exemplo mais bem conseguido que eu conheço de circulação livre das pessoas é o Acordo de Schengen. E o mesmo Acordo de Schengen foi construído desde a sua versão inicial, não é? Desde a primeira versão mesmo, desde o embrião do Acordo de Schengen, que vem ainda nos anos de 1960, depois a sua própria criação em 1985, e depois o aprimoramento que foi sendo objeto ao longo desses anos hoje, ao longo desses anos até hoje, fez com que ele é o que é hoje, um acordo que permite a circulação de cidadãos. Mas foram precisos muitos anos para que se chegasse, obviamente, ao ponto onde se está hoje. Eu acredito que relativamente a esse acordo de mobilidade, vamos ter que fazer este mesmo caminho. Foi dado um primeiro passo, porventura um passo difícil e importante, não é? Eu acho que os Estados foram corajosos ao estabelecer este acordo, porque cada um dos nossos Estados tem as suas limitações no âmbito dos espaços geográficos regionais a que pertence, mas não obstante essas limitações, foi possível estabelecermos este acordo. O que resta fazer agora é os Estados-membros estabelecerem entre si acordos especiais, específicos, que tornem possível a circulação de pessoas e bens, indo ao encontro daquilo que é a pretensão dos nossos cidadãos. Qualquer cidadão nosso quer hoje circular livremente nos nossos países. Eu creio até que é um direito legítimo. Portanto, a palavra agora pertence aos Estados-membros. Eles é que têm que trabalhar, é que têm que criar as condições para ir ao encontro, digamos, a esse direito dos nossos cidadãos.
o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Eu sou Celso Soares, até para a semana. Ecos do Bairro.